E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rui Maciel e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. E vamos às notícias. E nessa quinta-feira, a Motorola ligou o modo turbo e apresentou a nova geração da linha Moto G, além de mais um aparelho da família Motorola One e outro da família Moto E. Os modelos são, respectivamente, Moto G8 Plus, Moto G8 Play, Motorola One Macro e Moto E6 Play. Todos estão disponíveis no varejo nacional a partir de hoje, com exceção do Moto E6 Play, cujas vendas estão marcadas para iniciar em novembro. De forma resumida, os Motos G8 têm a missão de entregar mais câmeras e bateria para a linha. Já o Motorola One Macro faz jus ao nome, entregando de forma dedicada em uma de suas câmeras uma lente macro para fotos de curtíssima distância. Quanto ao E6 Play, temos mais câmeras em um dispositivo com o chamado preço de entrada. No Moto G8 Plus, os destaques ficam por conta do sistema triplo de câmeras, com sensor de 48 megapixels, outro de profundidade com 5 megapixels e, claro, uma câmera de ação com lente ultra-wide de 117 graus de abertura para gravar vídeos com o aparelho na vertical e que conta com estabilização eletrônica ao estilo GoPro. A bateria do aparelho passou por um upgrade e agora tem 4.000 mAh e carregador rápido Turbo Power, além da tela de 6,3 polegadas Full HD+. Seu preço é de R$ 1.699. Já o Moto G8 Play é uma versão menos potente do G8 Plus, mas com as mesmas características. Sua bateria tem os mesmos 4.000 mAh e sua tela é um pouquinho menor, com 6,2 polegadas, mas a resolução tanto inferior no padrão HD+. O sistema de câmeras também é triplo, mas um dos sensores é apenas de profundidade. Com isso, o usuário terá uma câmera principal de 13 megapixels e uma auxiliar ultra-wide de 117 graus de abertura. O preço do G8 Play é de R$ 1.099. Agora vamos falar do Moto One Macro. Seu grande destaque é a presença de uma lente dedicada às fotos com distâncias de até 2 cm entre o celular e o objeto, paisagem ou pessoa a serem registrados. O aparelho conta ainda com sensor de foco a laser para auxiliar nesse foco tão próximo. Vale lembrar que todo esse modo macro é adicional à câmera principal do aparelho, que segue normalmente ao lado da lente macro, dando ao dispositivo 3 câmeras na traseira. Além disso, o One Macro tem ainda bateria de 4.000 mAh e tela de 6,2 polegadas com resolução HD+, assim como o Moto G8 Play. Seu preço é de R$ 1.399. Por fim, temos ainda o Moto E6 Play, o modelo mais de entrada. Ele oferece processamento mais baixo, menos memória RAM e menos armazenamento. No entanto, ele roda o Android padrão e, segundo a Motorola, traz uma boa experiência geral para quem quer um aparelho mais básico. Ele tem ainda desbloqueio por impressão digital, bateria de 3.000 mAh e tela de 5,5 polegadas com resolução HD+. Sua câmera traseira tem um sensor de 13 megapixels. O preço do Moto E6 Play não foi informado pela Motorola, que prometeu divulgá-lo apenas em novembro. E se você quiser conhecer mais a fundo o Moto G8 Play e o Moto G8 Plus, dê uma passada no site do Canaltech, onde temos o unboxing e o head-on dos dois dispositivos. E o Google, mais uma vez, está no meio de uma polêmica. Seus funcionários em Mountain View, na Califórnia, onde fica a sede da empresa, não estão nada felizes com uma nova ferramenta instalada em seus computadores. Isso porque, segundo eles, o programa tem a função de monitorar pessoas que tentem organizar esforços de discussão das condições trabalhistas. A informação vem de um memorando de funcionários obtido pela agência de notícias Bloomberg, que questionou a gerência do Google sobre o assunto. A empresa negou enfaticamente, chamando a suspeita de categoricamente falsa. Segundo a companhia, a ferramenta é apenas um lembrete que pede que as pessoas tenham consideração pelas outras antes de adicionar automaticamente uma reunião nos calendários de um grande número de funcionários. Para completar, o Google ainda disse que o recurso, que é uma extensão do Chrome para funcionários, tem a intenção de coibir eventuais aumentos de spam de calendários e não coleta nenhuma informação que torne o remetente identificável. Além disso, o plugin foi aprovado pelos processos internos de segurança, jurídico e privacidade da empresa. A notícia vem em meio à percepção negativa de que o Google busca retaliações com funcionários que coloquem à mesa discussões sobre condições de trabalho. A gigante de Mountain View já foi internamente questionada sobre seus projetos em inteligência artificial, além de, supostamente, forçar duas funcionárias organizadoras do projeto Google Walkout for Change a se demitirem mediante pressão de seus gestores. A empresa nega as acusações. E além de ser um ótimo smartwatch, o Apple Watch salva mais uma vida. Uma mulher moradora da cidade de Calgary, no Canadá, conseguiu escapar de uma tentativa de estupro após usar o wearable para pedir socorro. Segundo o jornal Calgary Herald, o criminoso, identificado como John Joseph McDonough, conseguiu fazer uma cópia do cartão de acesso ao apartamento da vítima. Ela dormia na sala quando percebeu a entrada do indivíduo. Ao se isolar em outro cômodo do imóvel, ela percebeu que o seu iPhone não estava ao seu alcance, mas se lembrou do Apple Watch em seu braço e usou-o para enviar uma mensagem ao namorado, pedindo que ele chamasse a polícia, que chegou ao local rapidamente e prendeu o invasor em flagrante. Essa não é a primeira vez que o Apple Watch recebe os créditos por salvar uma vida. Seu sistema de eletrocardiograma, presente a partir da quarta geração do aparelho, já foi responsável por detectar antecipadamente possíveis eventos cardíacos em alguns de seus usuários, levando-os a hospitais para fazer exames. Em situação mais recente, um casal que estava fazendo uma trilha caiu de um penhasco. O smartwatch detectou o movimento de queda e automaticamente ligou para o serviço de emergência, possibilitando que a vida de ambos fosse salva. E se Vingadores Ultimato se tornou recentemente a maior bilheteria de todos os tempos, batendo Avatar, então que se prepare para uma possível perda de título. Isso porque a Ascensão Skywalker, filme que encerra a nova trilogia de Star Wars, iniciada em 2015 com o Despertar da Força, quebrou o recorde de pré-vendas de ingressos, marca essa que também pertencia ao filme da Marvel. Segundo informa o site Deadline, o recorde foi superado em 45% em relação às vendas registradas anteriormente, comparando com o segundo colocado, no caso, Vingadores Ultimato. Pelo ranking atualizado, o top 5 de pré-venda na bilheteria dos cinemas é dominado tanto por Star Wars quanto pela Marvel. Star Wars: A Ascensão Skywalker mostrará qual o destino de personagens como Rey, Finn e Kylo Ren. Sua estreia está programada para o próximo dia 20 de dezembro. E ao que tudo indica, o Google está empolgado com o Stadia. Isso porque a empresa está abrindo um estúdio de desenvolvimento de games e que produzirá títulos exclusivos para sua plataforma de jogos em streaming. Com o nome de Stadia Games and Entertainment, o estúdio será baseado em Montreal, no Canadá. Segundo a Google, o local vai produzir conteúdos exclusivos e originais e um portfólio diverso de jogos em diversos gêneros. Apesar de falar sobre o lançamento do estúdio, a Google não disse quais serão os primeiros títulos, nem as pessoas que estão envolvidas no desenvolvimento dos mesmos. Seus executivos ressaltaram apenas que pretende levar uma cultura de trabalho diversa e inclusiva ao local. O Google Stadia chegará a 14 países no dia 19 de novembro, mas o Brasil não está incluído nessa lista. O plano mais básico de assinatura deverá custar $9.99, que dá acesso a um leque de games em 4K e 60 quadros por segundo já no lançamento. Contudo, existe um sistema básico em 1080p e 60 quadros por segundo, que é grátis, mas os jogos precisam ser comprados à parte. E essa foi mais uma edição do Canaltech News em podcast. Para mais informações, acesse www.canaltech.com.br. Voltaremos amanhã com mais notícias sobre o mundo da tecnologia. Até a próxima. Tchau, tchau.